Você ligado na Rádio Nacional, é hora de falar de basquete.
Bola Laranja.
E o Igor Santos está por aqui, o NBB começou, Igor, boa noite.
Boa noite, André, boa noite, Luciano, boa noite a todo mundo que está acompanhando o programa. Sim, começou o NBB e, enfim, começou de uma forma um pouco... Acho que os fãs de basquete talvez não tenham curtido muito como começou. O jogo de abertura, literalmente, foi Vasco e Flamengo, sábado lá no Tijuca, né? Um clássico, então tem toda aquela expectativa de Vasco e Flamengo e tal, mas acabou que não foi muito bom, a gente tem que ser honesto, né?
O placar foi bem abaixo, eu tava lá, fui assistir.
É, o placar muito baixo,
muito,
né?
Muito baixo.
59 a 50 pro Flamengo. É, e tem outros dados, assim, às vezes pode parecer óbvio, mas não é bem assim, né? Os dois times chutaram na casa dos 30% de aproveitamento, que é bem baixo, mas aí faz sentido que o placar seja baixo também, né? E combinaram para 30 desperdícios de bola, que é muito alto esse número. É um número até que se fosse na NBA, que o jogo tem 8 minutos a mais, seria um número bastante elevado. Então, para um jogo de 40 minutos de basquete, é muita coisa.
Se serve de consolo, são equipes que contrataram bastante, modificaram muito os elencos, né?
Com certeza. E também, assim, né? Você pegar o primeiro jogo, né? Momento em que os times estão colocando ali o que eles treinaram ainda, estão pegando um pouco de entrosamento, justamente por causa dessas movimentações de elenco. A gente dá um descontinho aí, mas esperava mais, né? 59 a 50 é muito baixo esse placar. Surpresa boa, assim, né, para um recorte, né, dos fãs, que é o recorte dos torcedores do Botafogo, é a vitória do Botafogo fora
de
casa.
Tudo acontece de bom pro Botafogo
nesse
momento.
Pois é, né, a fase tá boa, até o basquete resolve.
Até o Matias faz mais de 20 pontos.
Tira um coelho da cartola aí. É, Botafogo, que para quem não sabe, né, no futebol tem todo esse investimento, mas pro basquete é um projeto bem ainda incipiente, assim, né, ele... Ainda não está investindo tanto assim em jogadores.
E perdeu os dois principais, né?
Exatamente.
O Thornton e o Jamal.
O Jamal que foi para o Vasco,
e o Thornton para o Corinthians.
Então, é um resultado expressivo, né? O São José foi vice-campeão paulista, que é, notoriamente, há muito tempo, o campeonato mais forte que tem aqui no Brasil, de estadual, né, falando. É, o Botafogo joga daqui a pouquinho, tem um segundo jogo também lá em São Paulo contra o Mogi. O Mogi que também já estreou no sábado, né? Foram 5 jogos.
Ganhou o Paulistano, se
ganhou
não me
do engano. Paulistano, exatamente, 72 a 67. Hoje a gente tem Paulistano contra Pinheiros, daqui a pouco às 7h30. 8 horas, como eu falei já, o Mogi recebe o Botafogo. E o Corinthians vai estrear 8 horas também contra o Pato Basquete. Mas são 18 equipes, né? Então ainda tem mais
uma
gente.
Uma menos, né? Do que o ano passado.
Exato.
Do que a última temporada.
Tem mais gente para estrear ainda nessa temporada, mais times para estrear. E aí a gente espera que, conforme forem passando as semanas, o nível de basquete também melhore.
Melhor, com certeza, Igor. Tem mais algum assunto para tratar do basquetão, Igor?
Acho que a gente pode relembrar aqui, né, a notícia do Petrovic, né, que
Sim.
renovou com a seleção brasileira, renovou com a CBB por mais um ciclo até Los Angeles 2028. Existia a expectativa de que fosse o Thiago Splitter, o técnico da seleção.
Tá treinando o Paris, né?
Tá treinando o Paris, é um time que disputa a Euroliga, então é complicado, assim, você pensar que tem as janelas FIBA, e aí o treinador precisa estar disponível ali também. Ele permanece na comissão técnica, mas como assistente, junto com o Bruno Savignani. Se eu não estou enganado, acho que o Elinho permanece também, Elinho Garcia.
Que é o técnico do Franca.
Do Franca. Assim, acho que muita gente queria uma renovação, porque todo mundo quer ver uma coisa nova, né? É normal do ser humano querer novidade. Mas o Petrovic, ele fez um bom trabalho nos dois períodos dele pela seleção, né? No primeiro período que terminou depois da não classificação à Olimpíada de Tóquio, que aí sim eu acho que foi uma decepção. E agora esse período relâmpago, né, em que ele acabou classificando a seleção à Olimpíada de Paris, fez uma campanha digna, né? Ganhou só um jogo lá,
dentro,
mas...
Dentro do que dava, né?
Dentro do que dava, exatamente. Foi lá e classificou o Brasil à segunda fase. Eu acho que o Petrovic é um treinador que tem muita experiência, que conhece muito já... Pelo tempo que ele tem, né? Ele conhece o basquete do Brasil, conhece os jogadores, ele tem coragem de lançar os jogadores, ele tem coragem de testar coisas novas. Eu acho que talvez, assim, a questão com ele tenha sido um pouco assim, né? Ele é um cara que fala muito o que pensa, então às vezes isso pode até pegar mal dependendo do que ele falar, né? Enfim, né? Então, assim, tem a questão da relação com os jogadores, né? Pode ficar um pouco desgastado a depender de que atitudes ele tomar, né?
Sim.
Mas em termos de basquete, assim, eu não vejo muito como contestar, não. É um treinador com currículo, um treinador que mostrou recentemente que consegue fazer o time jogar. E aí agora a questão de ver qual vai ser o projeto para ele, já que agora tem 4 anos pela frente até a Olimpíada de Los Angeles, que sempre é uma missão classificar para a Olimpíada no basquete masculino. Então, não dá para julgar por classificação ou não, mas agora, tendo tempo, a gente pode tentar ver um trabalho mais bem estruturado.
É, e vai ter que renovar de alguma forma, porque vários jogadores já são veteranos, o Huerta já não deve estar nesse ciclo,
com
e tantos outros,
não.
Né?
É. Tentar investir mais aí no Mãozinha, no Gui Santos. Acho que o Bruno Caboclo ainda tem lenha para queimar, ainda, embora já seja um pouco mais veterano. E o Iago também. São peças que já estão ganhando espaço, acho que talvez agora vão ter que assumir de vez o protagonismo, né, se o Brasil quiser aparecer bem, né, nesse cenário.
Beleza, valeu, Igor. Até a próxima.
Valeu, cara. Abraço.